Os amigos imaginários do Dudu!
Vai.
Meu nome é Ricardo César e acaba logo, seu juiz!
Sou Bruno Andrade e é por isso que a gente não pode ter coisas boas na vida. Uma hora acaba.
Meu nome é Jean Monteiro e eu não assisto Marvel.
Fala aí, rapaziada. Hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre o futuro do MCU, a forma com que a gente imagina que vai ser, né, os próximos filmes de super-herói em relação à relevância, ao impacto que eles vão ter e algumas teorias, né, que a gente está trazendo aqui para debater aqui com vocês. E não se esqueçam, né, de estar se inscrevendo, né, no nosso podcast, seguindo o nosso podcast aqui pelo Spotify, Deezer ou qualquer outra plataforma que vocês estejam utilizando, né? Também não esqueçam de seguir a nossa fanpage no Facebook, né? facebook.com/osamigosimaginariosdodudu e também nosso Instagram, @osamigosimaginariosdodudu. Então fiquem aí que o papo tá muito massa e fiquem com o episódio 1. Ixi, Maria. Tá solto ou não acompanha mesmo, cara?
Não, eu acompanhei durante muito tempo, mas depois parei, quitei de vez.
Tu parou em qual filme, cara?
Macho, acho que foi no último Vingadores, mano.
Ixi, pode crer. Parou na época certa, né? Que o pessoal fala que...
Não, na verdade...
Tá na ali, né?
Na verdade, eu ainda assisti, acho que... Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura.
E o Homem-Aranha, né? O 3, né?
É, o Homem-Aranha... Que Homem-Aranha, mano?
Aquele lá, mano, Tom Holland, o Andrew Garfield e o Tobey Maguire, mano?
Ah, é, eu assisti esse e o Guardiões da Galáxia.
É, o 3.
Aquele no final, né, o último, né?
Que é o... É, os três melhores filmes que saiu da Marvel aí, depois da saga do Vingadores.
O que escapou, né?
É, o tema foi sugerido por mim e é uma discussão que já paira aí nos círculos nerd, pessoal que discute cultura pop, é exemplo aí de outros gêneros cinematográficos, como o faroeste, o minoar, se o subgênero de filme de super-heróis também teria vida curta e que a gente já estaria vendo a decadência dele, já que agora em 2023 completou 15 anos do MCU e esse ano foi um ano muito ruim, não só para Marvel, Disney, quanto também para DC. Nenhum dos filmes lançados emplacou. Acredito que o mais decente realmente tenha sido lançado foi o Guardiões da Galáxia 3, mas o restante, assim, muito mal recebido, tanto pela crítica quanto pelo público. E aí, realmente, o que a gente vai debater e jogar aí também pro mundo, jogar para o universo, é se realmente a gente já chegou nesse ponto de saturação do gênero, por que que isso aconteceu e se tem como contornar, porque aí vai... A gente não sabe se a gente vai concordar aqui, porque a gente não combina o que a gente vai conversar. Mas, assim, até do ponto de vista, assim, da qualidade do filme tá diminuindo, assim. E isso tá se refletindo também na bilheteria. Porque, assim, enquanto a bilheteria tava segurando, acredito que o pessoal continuou no automático. Mas agora que tá começando a mexer no bolso, eles vão ter que fazer um reboot. Eles vão ter que fazer um reboot ao que já acontece nas HQs, não, nada de novo sobre o sol, entendeu? Só que eles vão ter que fazer numa velocidade mais toque de caixa. E a DC também, né? Porque o filme do Flash não rendeu legal, Shazam 2 também não, Besouro Azul também não, e a Marvel também só bola fora. Então, tirando o Guardiões, que ponto fora da curva. Mas o filme do Homem-Formiga é sofrível, as Marvels tá aí chupando manga na bilheteria, pior estreia do MCU.
No momento atual, no cinema tá em cartaz o Miss Marvel, né? E assim, né, pelo que tu tinha falado, assim, né, a respeito do filme, cara, eu nem lembrava que eu tinha assistido Flash nesse ano. Porque saturou tanto, cara, essa questão do gênero de super-heróis, que assim, eu acompanho desde quando começou, né, na época do Homem de Ferro, lá em 2008, né, por aí. E, cara, sinceramente... Eu percebo, né, porque virou uma coisa meio de produção de massa mesmo, assim, de conteúdo, né, que até ano passado não tinha um mês que a gente, no caso 2022, né, não tinha um mês que a gente passava sem um filme ou então uma série da Marvel, né. Então, assim, pelo que eles até pararam mais com isso aí, porque eles estavam vendo que a recepção da galera não estava muito boa e tal, e até a qualidade, né,
Né? Eu gostei muito de She-Hulk, né? Eu só não entendi muito aquele final ali, porque ele dá tipo um Deus Ex Machina, né? Pra qualquer tipo de situação ser resolvida, né? Talvez de uma forma, assim, fora da realidade, né? Aí eu consegui entender muito bem e tal, mas é, eu, particularmente, eu ainda continuo consumindo, né, esses filmes e tal, mas eu sinto que até a qualidade mesmo, assim, da CGI tá bem esquisito, né? O do Flash, por mais que ficou meio complicado, assim, né? Ou uma crítica, a galera falando que é parecendo um jogo de Play 2, né? É. Esquisito pra caraca, né? Mas, assim, aquela coisa, né? No caso do Flash, eu vou dar uma já advogado do diabo aqui, né? Que a história me fez não prestar muita atenção nisso aí, né?
Não, mas a Marvel, pelo menos, tinha um voto de confiança da galera, porque enquanto ela tava soltando lance de Vingadores, estava produzindo ali Homem-Aranha, Doutor Estranho, enfim, os filmes que irritaram mais, ela tava fazendo uns projetos assim por fora e tava tendo, tinha uma recepção da galera para poder ir ao cinema e consumir esses filmes, até mesmo no streaming também, só que acabava decepcionando, né, mano?
É. Sim, vamos tentar responder da maneira mais objetiva possível, assim, vocês acham que daqui pra frente é só ladeira abaixo mesmo, ou é algo que dá pra ser contornado tanto pela DC Warner quanto pela Marvel, né, Disney?
Mas a curto prazo eu não vejo como eles podem fazer isso, mas a longo prazo, assim, tipo, papo de 5 anos, eu consigo ver um cenário de filme da Marvel ou da DC tendo um crescimento exponencial.
É, no caso, meu caso, né, como eu falei antes, né, acompanho desde 2008 e tal, e assim, cara, também tem um pouco do envolvimento do próprio consumidor em relação ao decorrer do tempo, né, porque você às vezes satura de algumas coisas que você gosta, isso é normal, né, mas em relação ao que tá acontecendo, principalmente na Marvel, essa, tipo assim, antes a gente tinha 1, 2 filmes no ano, né, hoje em dia a gente tem 3, né, um no começo, outro no meio, outro no fim, né, do ano, e intercalando com as séries também, né, então, assim, aqueles personagens do começo que a gente teve um afeto, assim, né, tipo o Capitão América ou o Homem de Ferro, aos poucos essa galera tá indo embora, né? Também no Guardiões da Galáxia 3, né, também foi uma despedida, né, do James Gunn e também do próprio, daquela própria formação dos Guardiões, né, então, assim, eu sinto que era pra ter acabado em 2019 mesmo. Eu sei que eles não iam largar o osso porque eles investiram em séries, ainda mais que deu certo na época da pandemia, que todo mundo tava em casa assistindo, né, e tal. Mas, e no caso da DC, né, ela já vai chegar atrasada já no cenário onde esse tipo de filme já não tem mais aquele apelo tão grande, né. Eu sei que teve o Homem-Aranha 3, que ele também foi um ponto fora da curva, mas ele funciona independente do universo da Marvel, né? Que é como se fosse uma história fechada ali, né? Mas eu não acredito mesmo que num curto ou longo prazo assim vá funcionar, não. Eu, sei lá, cara, eu não imagino assim, um final, até porque o Homem-Formiga também teve aquele filme que o Kang também era um, sabe, um banana, né? Então a versão do Kang tava lá, né? Mas, não sei, cara, eu tô bem desgostoso com isso aí, ó, cara, sinceramente.
A versão do Kang apresentado não é, tipo, nem 10% do que é no HQ, né?
Como é, cara? Não é isso. É como é que tu bota um personagem que ele vai ser o grande vilão daquela saga ali e tu bota ele perdendo pro Homem-Formiga, cara. Você lê, é uma piada, cara.
Uhum. É. Assim, o que eu acho é que foram vários fatores. Nunca é só um fator que explica, realmente. Não vou nem falar da DC, cara, porque, assim, as escolhas são horríveis, né? Assim, troca de gestão da Warner e tipo, você tá com uma porrada de filme no forno, aí tu pega e troca a gestão todinha e chama o James Gunn. Ou seja, tu tá dizendo pro público que tudo que tu tem ali guardado é uma droga e tu vai zerar e aqueles filmes ali não vão ter praticamente nenhuma consequência no futuro. Ou seja, tu já matou o filme já de cara. Então, assim, eles vão lançar. Eles estão lançando pra realmente minimizar o prejuízo, mas, assim, eles mesmos não botam fé no produto que eles têm. Então,
eu acho que no caso do público. Eu acho que no caso da DC, cara, eles fizeram uns testes, né, nesse meio tempo, porque o Flash, ele na verdade era um filme que ia concluir meio que esse universo que eles criaram e fazer um reboot, né? Só que antes ter sido lançado o Flash, Foi lançado o Coringa, foi lançado o Batman. Então, assim, pelo que eu observo em relação à questão da Warner, no lançamento desses filmes do Batman, do Coringa, né? Percebo que eles conseguem entregar uma história boa, mas eles não conseguem ter união para poder juntar tudo e fazer um universo para poder fazer que nem a Marvel, né? Então, acho que a DC funciona mais com esses filmes, né? Mais contidos, assim, numa história, como se fosse uma novel, uma graphic novel, né? Tipo, o Batman, Cavaleiro das Trevas, Asilo Arkham, essas clássicas, assim, né? Que tem aquele... A linha, né, do personagem ali atrás, mas não vai conectar, tipo, com o Super-Homem da vida, entendeu? Não precisa, nem que... Não precisa conectar, sabe?
Até porque é muito lento, né, a frequência de lançamento da DC.
Mas é porque estão bem mal das pernas aí, né, cara? Não podem ficar lançando...
Até pra conectar é difícil, os caras ainda soltam um Flash desse aí todo torto.
Pois é, cara, o Flash aí foi uma coisa que eles só lançaram porque já tinham gastado uma cacetada de grana, cara.
Uhum. Entendeu? E ainda vai sair esse ano do Aquaman, né, cara?
Eu não tô entendendo assim, mais nada, cara.
Isso é a última coisa que tinha, né, o resquício ainda do DCU antigo. Então, e realmente daqui pra frente só vai sair coisa nova já com essa gestão nova, né? No caso da Marvel, cara, assim, foi uma confluência, né? Foi uma tempestade perfeita ruim, porque, assim, os caras que eles apostaram pra levar o MCU pra frente, né? O protagonista morreu, né? Foi o Chadwick Boseman, que era o cara que ia ser o rosto, ia ser, digamos, o novo Tony Stark, né? Seria o cara que ia ser o ponta de lança pra liderar a equipe, né? Não dá pra botar isso aí pro Doutor Estranho fazer. Não dá pra fazer, o Homem-Aranha não tem nem perfil pra isso, né?
Então, aí... um negócio nebuloso, né, com o Homem-Aranha, porque vai sair pela Sony, né, talvez o quarto filme, mas tem muito...
Pois é.
Não dá pra saber muito bem o que é que vai acontecer, né, se vai ser dentro do universo, eu não consegui entender muito bem, não, como é que vai ser essa...
Aí, fora isso, os caras trazem um vilão como Kang, aí pá, o cara se envolve num caso aí de violência, vai ser julgado daqui a um tempo, e aí, se o cara for condenado, ferrou, né? Ele vai pegar uma cana, e aí, como é que vai? Vai perder o teu vilão para os próximos dois filmes dos Vingadores, que ninguém sabe nem qual é a formação, porque morreu gente. Aí outra coisa, começaram a lançar um monte de shows no Disney Plus. No início os caras vieram com aquele migué de dizer, não precisa assistir a série, você vai pro cinema e vai entender tudo. Meu ovo, não entende. Você, várias coisas ali. Doutor Estranho, Multiverso da Loucura. Se você não assiste WandaVision, como é que tu vai entender que a mulher é coringoma? Como é que tu vai entender? Ele não explica.
É, o WandaVision, o final, ele ficou meio esquisito porque dá a entender que ela teve um, sei lá, tipo, um toque de consciência, né? Mas você vai assistir o filme, você não entende como é que ela chegou à estaca zero de novo, né? Tipo, Falcão e o Soldado Invernal também, né? É uma série que você precisa saber como é que tu vai ir pro cinema ver o filme do Capitão América, né? E ver o negão lá, né, cara? Não tem sentido, né?
Quando foi que isso aconteceu, né?
Pois é, você fica sem entender, né?
Parece da loucura, mas eu não assisti WandaVision. Só que, como eu acompanho algumas páginas de... principalmente no Instagram, de conteúdo geek, nerd, acabo falando sobre Marvel, acabava vazando spoiler do que estava acontecendo no WandaVision. Então, assim, se o cara for assistir hoje o Multiverso da Loucura sem ter assistido o WandaVision, realmente não vai entender. Naquela época, tudo bem. Porque o cara acabava tomando uma porrada de spoiler, tá ligado? Mas hoje em dia é impossível.
Aí, assim, aí teve esse lance da série. Diluiu a qualidade. Porque, assim, é um cara só pra supervisionar aquilo ali tudinho, o Kevin Feige. Então, assim, quando era um, dois, três filmes por ano, ainda dava pra manter a qualidade. Agora, o cara se desdobrando em 500 mil filmes, série, né? E tendo que encontrar uma galera pra substituir esses bastiões, né? O Chris Evans, o Robert Downey Jr., né? E, assim, o MCU também, ele acabou virando um refém dele mesmo. Tipo assim, hoje em dia, eu não vejo um jeito bacana de você botar Quarteto Fantástico, X-Men, Blade no mundo, como se os caras já estivessem rodando aí na Terra há 500 mil anos e a galera não sabe, e esses caras nunca toparam, nunca saíram numa notícia de jornal. Então, tipo assim, é um negócio que realmente eles vão ter que limpar o meio campo mesmo, fazer um filme desse de Vingadores aí, fazer tipo um The Flash, da, né, um Flashpoint aí, sei lá, eles vão fazer alguma
soft
coisa.
Reboot, pra... Soft reboot.
Porque já estão ventilando, mano, na gringa, de chamar o Robert Downey Jr. de volta, o Chris Evans, pra ver se ajuda, né? Porque assim, não tem como, mano. Não tem como. Você vê até. Eles lançaram um projeto que era aquele Werewolf by Night, né? Lobisomem na noite. Eu achei muito massa a ideia, o universo, é um lado místico da Marvel que podia casar com. Com o Blade, com o Morbius, se a Sony tivesse feito um negócio massa, casava com o Doutor Estranho, aí a galera solta um filme pra TV, pro streaming, e queima um cartucho desse, sim, entendeu? Aí, e aí? Aí é, você queimou queimou personagens e a possibilidade de fazer um negócio massa num nicho diferente do que tá os filmes da Marvel, e aí você queima e ninguém sabe se vão usar esse personagem de novo, se não vão. Porque assim, já tá tão inchado o universo, já tá tão expandido que não cabe mais, brother. Não tem como você trazer essa galera de uma maneira orgânica, entendeu? É melhor você resetar mesmo e começar a contar as histórias de novo, aí sim, aí introduz todas as equipes de novo. Aí vai, X-Men, Quarteto Fantástico, Vingadores, e vai ser até mais massa.
Não, mas pra mim, eu acho que vai voltar o que eu falei, cara. O problema, cara, é que depois que essa gama de assim, ó, quando começou essa questão do multiverso com a Marvel, pode ver que a maioria das produções foram pra esse negócio também, né? Aí o problema da Marvel é justamente ter que conectar isso aí tudo, cara. Entendeu? Pra mim, esse é o problema. Porque enquanto tiver esse negócio de estar conectando uma história com outra, ainda mais com o Quarteto Fantástico, com X-Men e os Eternos também, né? Cara, é foda porque, tipo assim, fica nessa batata quente, um jogando pro filme lá pra frente e tal, só que no final das contas, como é que o Shang-Chi ele vai ter uma importância, sendo que, tipo assim, ele não apareceu mais, essa galera que dos filmes anteriores, depois, né, no caso, Ultimato, né, eu particularmente não tenho mais nenhuma uma lembrança assim, desses filmes, né, preciso tá reassistindo, né, mas e a galera que assistia esse filme na época e tempo passou, tá acontecendo esse tipo de coisa, e tu vai introduzir mais personagem, cara, como é que vai sustentar, cara? E ainda mais um filme dos X-Men, que cada personagem tem uma história muito forte, uma característica muito forte, como é que vai juntar isso tudo, cara, num prazo de, sei lá, 5 anos aí, né?
Não tem como, não.
É muito personagem, cara.
Mas não pode, eles vão ter que achar um jeito, brother, porque não pode simplesmente dizer que essa galera tava aí e ninguém nunca soube dos caras. Não tem, mano. É uma galera com uns poderes muito, assim, muito não quebrado, é um negócio quebrado, que... não dá, não é um negócio... Porra, como é que tu vai dizer que não sabe quem é o professor Xavier, porra? O governo, né? Também, entendeu? A arma do governo, então assim...
De que filme passou uma porrada de gente e não descobriu os caras, tá ligado?
Pois é, entendeu? O Quarteto Fantástico, mano, um dos homens mais inteligentes do mundo, o Senhor Fantástico. Como é que essa galera foi pro espaço, voltou com poder e a galera simplesmente não se ligou? Então, assim...
É a mesma cidade, né?
O que eu acho, assim, é que realmente eles vão ter que dar uma limpada no meio campo, mesmo assim, pra poder encaixar essa galera. E aí eu realmente não sei qual é a escolha que eles vão fazer. Se vai deixar cada um no seu quadrado e eventualmente... junta a galera, entendeu? Pra fazer esse mega evento, né? Uhum. Tipo um Guerras Secretas, alguma coisa assim, um Guerra Civil mesmo, valendo, Era de Ultron valendo mesmo, né?
Sim, cara, o Guerra Civil já foi decepcionante demais pra mim, pra eles tentarem rebotar o Guerra Civil. Parte pro Guerra Secreta que aí não tem erro, não.
O Guerra Secretas, eu acho que eles vão fazer isso aí, entendeu? Eu acho que eles vão tentar...
Porque na HQ é bem parecido, assim, né? Tipo, eles chamam tanto os vilões como os heróis, né? E tem essa, tem essa, até o questão do Venom, ele nasceu como um traje, né, do Homem-Aranha, só que ele depois vira um personagem, né? Então, assim, eu acho que seria o momento ideal para juntar essa galera dos outros universos, talvez seja o pessoal dos X-Men, também o Quarteto Fantástico, e você meio criar, até tipo, na questão da série do Loki, né? Tal hora eles juntarem, né? Não sei se vai acontecer isso, né? Mas juntar isso tudo numa linha temporal só, num universo só, para juntar essa galera e não precisar voltar para um cada um pro seu universo, liga, senão vai perder o sentido. Beleza, aí vai chamar o cara no outro universo, como é que fica, né? Você precisa juntar essa galera, cara, de alguma forma, porque o negócio do multiverso, cara, cria pano para muita confusão, cara. Você não entende mais o que é que tá acontecendo.
Pois é.
Eu já entrou no Google Cable já tem bastante tempo, a parada do multiverso começou a ser explorada, mas até o momento não foi uma parada assim que irritou tanto, né, mano? Assim,
tá, você vê
tudo explorada com o Loki, mas é algo fechado ainda.
Uhum.
E que a galera não assiste tanto assim, né? Não é um apelo tão grande quanto do filme. Sei que eles têm aí o problema pra resolver, assim, e a gente até tá meio que já antecipando um dos tópicos, que é se dá pra resolver, né? Eu acho que dá, cara, porque, assim, material realmente, acho que os caras não tocaram nem na superfície do que dá pra fazer e de história que tem pra contar, assim, né? O Batman tem, sei lá, tem arco pro meu tataraneto ver filme sem repetir, mas assim, entendeu? Muita coisa aqui que é. Máscara do Fantasma, Silêncio.
Mas Filho do Demônio, né?
Filho do Demônio, Morte em Família. Mas tem história aí, mano. Dá com pau, assim, né? Só a gente lembrando o básico, né?
Principalmente se for fazer esse esquema de lançamento que lança um filme de Batman a cada, sei lá, 7, 8 anos.
É. Então, assim, tem muita história massa pra contar. Homem-Aranha também tem história, vilão, né? Tanto que os caras estão tancando fazer. A mitologia do personagem é tão rica que os caras estão fazendo animação, live action e não acaba, mano, assim.
É.
Usando vilão, tipo o Mancha, que é um cara que eu nunca imaginei ver nem no filme, assim.
É, isso aí eu achei uma sacada do caralho, cara. Até porque o Mancha, cara, ele na prática, ele é um vilão quebrado, cara. Ele tem muito poder, né? Você consegue...
Tu é doido, mano. Ele tá muito forte, doido. No Aranha Versa, eu fiquei com medo dele, mano.
Pois é. Enquanto isso, vai ser lançado o Kraven, né? Também, eu, cara... Sinceramente, é pra enterrar com a pá de cal aí, viu, Chapo?
E vai ter um da Madame Teia também, que é com a menina lá do 50 Tons de Cinza e do Suspiria, né? Do novo, a Ruivinha, e a menina lá do Euforia, lá, né? A Sydney Sweeney também. Porque eu não sei se ela vai fazer a Mulher-Aranha, né? A Jessica Drew, ou se ela vai fazer alguma variante, algum Spider-Gwen da vida aí. Realmente, assim, o projeto é voando realmente por baixo do radar mesmo, ninguém tá nem sabendo, mas se for da qualidade do Morbius, doutor.
Não, mas assim, eu acho que tá abaixo do radar justamente porque acho que nem a crítica especializada tá tão interessada assim como antes, né? Tudo era, antigamente era notícia, né? E hoje em dia, cara, a gente, sei lá, vai lançar a série do Loki. Eu particularmente, apesar de acompanhar, eu não vi nenhum canto falando sobre isso aí, cara. Você vê assim no YouTube, é uns gatos pingados comentando, o pessoal clássico do Omelete, né, e tal, mas essa galera não tá mais tendo uma vontade de falar sobre isso aí, cara. Tipo, os canais nerds não tem mais tanta... É só os principais, né, tipo, esses filmes que já vão sair, tipo, Quarteto Fantástico, a galera sempre tá interessada nisso, né, mas esses menores, né, tipo, na época do Morbius também, eu acho que o que mais rolou de notícia foi a galera criticando a história tava uma merda, né?
Pois é. Eu tô curioso pra ver, assim, desses, o filme do Deadpool, porque vai ser uma bagunça também, né?
Eu quero entender como é que eles vão juntar essa quebra de quarta parede. Assim, já estão fazendo, fizeram com o She-Hulk, né? Mas esse negócio de quebra de quarta parede, cara, com um personagem... Eu até curti também o uniforme dele amarelo, né? Eu apostaria mais em usar aquele laranja da série animada, né? E que até o que... que eu acho mais foda, porque ele já é menos caricato, né? Mas o cara também esperar pouca putaria do filme do Deadpool, né? Aí tem que esperar logo a putaria mesmo, né? O uniforme amarelo, né? Porque no final do Wolverine Imortal, o uniforme que é entregue pro Wolverine, se eu não me engano, é aquele tom meio alaranjado, né? Sem muita galhofa, né?
Mas... esse uniforme amarelo me pega muito, cara. Porque é muito meme, cara. Pro quadrinho,
é,
cara. Porque, enfim, HQ, né? Mas, nossa, pra filme, cara, é meio ridículo.
Eu esperaria do laranja, mas mandaram amarelo, mas melhor ainda, porque aí tu espera qualquer coisa desse filme, cara. Mas eu sinceramente, não sei como é que vai chegar nessa confluência do Deadpool com esse universo, cara. Tu disse que dá pra resolver, mas pra mim, cada vez mais, quando eu penso sobre esses peças, cara, mas eu fico confuso sem entender como é que vai rolar essa junção, né? Sem ser, tipo, por um Guerra Secret da vida, sabe?
Pois é, eu acho que vai ter que criar um evento desse aí, tipo, um evento canônico desse aí, e vão resetar, brother, porque não tem mais pra onde introduzir essa galera aí de uma maneira orgânica. E os caras não vão perder dinheiro, então eles vão... Tem que dar um reboot mesmo aí. Aí, assim, realmente a intensidade que vai ter, aí realmente eu já não sei, né? Mas tem que rebotar, porque não tem canto realmente, assim, pra eles introduzirem esses outros personagens, né? Só a galera dos X-Men, mas é muito personagem, cara. É muito personagem. Então, realmente eles vão ter que fazer de conta, mano, que tudo que aconteceu ali ficou pra trás e vamos contar as histórias, contar uma história nova. Agora, sim, o bom é que, tipo, vai ser uma construção mais rápida, né? Pra quem já foi introduzido, né? Thor, Homem de Ferro, essa galera aí, tu não vai perder tanto tempo, né? Hulk, não precisa perder tempo contando a história dessa galera, né? Foca tempo e esforço pras outras equipes, né? Assim, pras outras faz só um catado mesmo, assim, tipo Batman mesmo. Ninguém precisa mais ver os pais dele morrendo, o menino crescendo só, não tem nada.
Um aspecto que o MCU fez até com o Homem-Aranha, cara, porque em menos de 10 anos, né, já teve um reboot, né, em
2016, né?
E você ir pra 2016, né, pro lançamento do Guerra Civil, né, você fazer um outro reboot, os caras todo mundo já entendeu, cara, como é que funciona os poderes do cara, né.
Pois aí, eu achei massa, porque na primeira eles apresentaram realmente a história do Tio Ben, na segunda eles botaram uma morte que não teve na primeira, e foi da Gwen Stacy, que é também um negócio muito traumático na história do Homem-Aranha, e agora nesse terceiro eles botaram a Tia May pra ser o Tio Ben da vezada, né?
Isso eu achei uma sacada genial, cara, porque eles fugiram do óbvio, né? Fugiram totalmente do óbvio. E eu não esperaria que ela fosse morrer, né? No terceiro filme. E também era uma crítica da galera. Pô, cara, que diabo de Homem-Aranha é esse que o cara não tem um trauma, você se liga? E não explica como é que o tio Ben morreu desse universo aí. Talvez não tenha sido um evento traumático, né, pra ele, mas achei legal porque já deu uma carga pro personagem, que era justamente o que fazia, né? Ele questionar um pouco, né, sobre a responsabilidade de você ser um super-herói, né?
Pois aí, ainda ficou. Ele é o mais fudido aí, porque, assim, além disso tudo, por conta do feitiço lá, ninguém sabe quem ele é, né? Assim, a galera mais próxima dele não sabe.
Dá pano pra manga, pra ou eles encerrarem, né? A Sony encerrar esse negócio, e eles continuarem com o personagem, com a galera que já segue, né? O Homem-Aranha, né? Ou então, não sei, cara, o que eles vão fazer pra poder fazer com que o Homem-Aranha volte e faça parte da equipe, né? Até porque acredito, né, que com o feitiço lá do Doutor Estranho, tipo, foto, vídeo, né, do sei lá, ou eu tô enganado, eles não expõem nada não, né?
Acho que o Homem-Aranha existe, só que ninguém sabe que é o Peter, né? Pois a é, galera é. Sabe que ele existe, mas, não, mas ninguém sabe mais a identidade dele.
Então, vamos supor, chegou o, sei lá, o Tony Stark, sei lá, alguém viu a foto do Tony Stark com o Peter Parker sem máscara, aí o que acontece? Sem entender?
É uma foto, pô, dois caras.
É a foto da criança, é. Um estagiário.
Quem foi excluído foi o Peter Parker. Uhum. Ninguém tem mais nenhuma lembrança do Peter Parker.
Pois é, né, cara?
Virou um fantasma.
Cara, em relação... É porque, assim, eu acho que o gênero de super-herói, cara, ele ainda conseguiu ainda gerar foi muito, cara, porque aí, a gente já tem 15 anos, mano, de um gênero que, por mais decadente que esteja respirando por aparelho, mas ele tá firme e forte, né? Mano, ele teria pelo menos, sei lá, 800 milhões, né? Então, assim, depende também do filme, né? Mas eu acho, cara, que é normal, cara. Tudo tem uma data de validade, né? Então, assim, você esperar que sei lá, os caras vão pra 2040 ainda lançando o filme nessa linha de produção. Eu acho, cara, que, sei lá, o segundo grande evento que vai acontecer, que é a luta contra o Kang, vai ser, sinceramente, o fim dessa forma de multiverso. Até porque, daí pra frente, se continuar metendo personagem, vai ficar cada vez mais confuso. E pro público que já acompanha, né, desde o começo, eles não vão conseguir mais ter saco e conseguir entender coisas que aconteceram lá no segundo, terceiro filme, sabe? Não vai ter mais essa conexão com o público que já vem sendo construído desde o lançamento do Homem de Ferro 1, né? Então, eu acho que ele realmente está fadado ao fracasso e sendo mais... até trazer mais atenção, justamente porque já foram construídos essa mitologia em cima desses personagens, né? E você faz histórias fazendo que nem a DC, né? Lançar uma história fechada daquele herói, daquele vilão e tal, e seguir em frente, né? Em vez de fazer essa coisa que tá cada vez mais difícil de acompanhar, o Lobisomem na Noite, né? Eu fui saber, cara, que ele existia, acho que um dia antes desse uhum. lançado, sabe? Então, pra você acompanhar tudo que tá acontecendo nesses universos, né, tanto da DC como da Marvel, tá cada vez mais difícil, cara, porque é muito material, muito conteúdo. E eles lançam alguma referência de um filme lá, sabe, do Guardiões 1, aí você vai buscar lá na frente, depois de 7, 8 anos, sabe? Aí fica complicado pro cara manter essa atenção, né? Que é muito detalhe, né?
Acho que eu vou dar o papo aqui. Pra irritar filme de X-Men.
Manda abraço.
Mano, começa a produzir uma porrada de filme de X-Men com o tipo de roteiro estilo Transformer, que não conta história de ninguém. Cantando todo mundo e a nada vai cantando e pronto. Não tem mais segredo, pô. Todo mundo conhece os X-Men, tá ligado?
Uhum.
Todo mundo sabe quem é a Jean Grey, todo mundo sabe quem é a Kitty Pryde, todo mundo sabe quem é o Wolverine, o Ciclope. Foda-se, faz roteiro, estilo, forma e sai lançando uma doidada, já era.
E outra, cara, já teve um soft reboot, né, dos X-Men, com aquele X-Men primeira classe, né?
Bom, bem legal. Então,
assim, fazer outro reboot, ali, pra mim, cara, foi o ápice, assim, né? Qual é aquele filme lá que o Magneto é o...
Mercúrio.
Daquele personagem?
Mercúrio.
Cara, Mercúrio. Cara, aquela cena ali dele correndo ali, de câmera ali, pra mim é a melhor cena de, sei lá, cara, já feita assim do super-herói, cara, porque aquilo ali foi entregue. Mas aí você pega já essa ela já é do reboot, né, se eu não me engano.
Uhum. São dois filmes, na verdade, né, que ele faz uma cena parecida.
Tem da explosão, né, da Mansão Xavier, e tem esse aí que ele tá protegendo o Professor Xavier e o Wolverine.
Então, que ele,
né,
vai tirar o Magneto da prisão.
É justamente esse aí, né? Aí, pois é, cara. Aí já tem uma lore, assim, né? Da icônica dessa galera aí, né? Não sei, cara. Se fazer um reboot também dos X-Men, não sei como é que ia funcionar um negócio desse também, cara.
Pois é, mas é uma equipe muito importante para os caras prescindirem deles, assim, né? É complicado, né? Realmente, assim, eles estão diante de um negócio aí que... De um dilema, né? Porque eles vão resetar. Isso aí é batata, né? Eles vão resetar. Agora a questão é... Eles vão resetar para voltar de novo com a perspectiva de um universo compartilhado, ou se eles vão fazer uma coisa nichada, né? Pega só a galera... Pega só a parte de mutante... E só o X-Men ali, mano, tem também muita história. Eventualmente que rola um encontro, né? X-Men contra Vingadores, contra Inumanos, um crossover dele. Mas em geral...
Agora de Inumanos, tem aquela cena de Inumanos, uma porcaria.
Pois é, aí ali os caras não vão usar mais os personagens. Tem até uns personagens bacanas, assim, que eles até usaram, né, o Raio Negro e tal, o mesmo cara da série lá no Multiverso da Loucura, né?
Achei mas curioso,
o cara faz parte dos Illuminati, né? Então, assim, tem algumas coisas assim que foram queimadas, né? Etapas que foram queimadas, que o cara fazendo esse reboot, eles vão ter a chance de tentar fazer melhor dessa vez, né? Ou fazer uma coisa nichada, porque tem aqueles super-heróis urbanos que, né, um Demolidor da Vida, merecia um filme decente, uma trilogia realmente decente, com a galera que soubesse transplantar aquela mesma vibe da série da Netflix pra uma trilogia, fazer um Queda de Murdoch desse da vida aí.
Ah, meu brother, aí...
Entendeu? Brasa, e cara. Sem conexão nenhum, com aquela mesma galera, mano. Aquele mesmo elenco, só que numa pegada... E outra, assim, eu acho que a Disney, ela tem que começar a deixar os... Tem que entregar os anéis, brother, pra não perder a mão, entendeu? Tipo Blade, os caras já disseram que vão liberar fazer mais 18, entendeu? Tem algumas coisas assim, mano, que não... Que ou eles começam a nichar do que tentar socar todo mundo nesse mesmo universo, não dá, brother. Abrir a porteira aí pro Deadpool, vão abrir pros outros. Então, eu acho que eles vão segmentar, cara. Eles vão segmentar e eventualmente fazer um evento assim pra todo mundo trocar 10 minutos de porrada amiga assim, sem perder a amizade e tchau. E vai a galera seguindo. Porque assim, dá pra fazer, mano. Dá pra fazer. Talvez assim, até tentar.
Mas tu acha, cara, que sustenta aí pelo menos uns 10 anos aí, cara, ainda?
Cara, o X-Men é muito rico, né, cara? A franquia é muito, muito querida pela galera. Demanda um interesse da galera aí, viu? E eu acho que os Vingadores também, acho que ainda dá pra... Agora tem que ver qual equipe, né? Qual equipe, quem, né?
É, você tem que... O Shang-Chi vai ter que estar, né? O Shang-Chi tem que estar, né? Os Eternos, eu sinceramente, eu não sei como é que eles vão se encaixar, porque é uma galera que eles... Teoricamente, eles não conhecem, né? Os Vingadores, pois né? Eles são meia parte, assim. Então, como é que você vai criar uma construção? Beleza, vai ter um mal... Né, que vai ser necessário que haja união de forças, né? Mas você pega, pô, os caras não foram fazer nada, né? Que até explica, né? Eles dão desculpa meio pai, assim, pra eles não terem agido, né? Naqueles eventos, né, do Ultimato, né? Mas aí você vê também aquela construção enorme, que era aquele bicho que tava nascendo no centro da Terra. Ninguém comentou sobre isso também, né, cara? Fica parecendo que foi um filme, assim, meio... Sei lá, cara, meio deslocado, assim, daquele universo do Vingadores. E aí, como é que você junta, cara? É uma galera que é extremamente poderosa, né? Com, sei lá, tipo os X-Men, né? Tipo, o Fera, o poder do cara é ficar de cabeça pra baixo. Assim,
assim. Pois é.
O poder do cara é ser...
Ah, então tem esse poder, tá?
Pois é, como é que bota um cara desse no mesmo time que os Eternos, assim, cara? Se liga. Mas foi o que fizeram também com o Gavião Arqueiro, né? Botaram o cara no mesmo time com a Capitã Marvel, né? E outra, cara, tem outro elefante branco nessa putaria aí, cara. Que é o final da série do... Pô, cara, pra tu ver como é tão boa, né? É o do Invasão Secreta, cara. Tu botou um personagem altamente quebrado, cara. Que é a junção de todos os poderes, né? Dos mais fortes do universo da Marvel, né? Que é com aquela... Né, que faz até a Daniela,
cara,
né?
Do Game of Thrones, né? Mais... Uma das soluções de roteiro mais idiotas que eu já vi na minha vida, assim, mano.
Eu achei idiota e uma consequência extremamente grave, cara. Porque tu botou um personagem quebrado, tu não pensa mais de nenhum Vingador, cara. Ela já dá conta sozinha. E até a questão de usar os poderes, né? Eu sei que é uma série, tem que correr, né? E tal, era poucos episódios. Mas você dá uma solução de usar o poder, cara, como se fosse uma coisa natural. Né? Os dois lá na queda de braço lá e tal. E aí, né? Esse personagem vai ser o quê? Vai ser usado? Vai perder os poderes? Vamos dizer que é uma coisa temporária, né?
Eu acho que esse reboot aí, mano, vai ter que rebolar no lixo uma série de ideias ruins, tipo essa daí. E...
T-Hulk também.
Aquele filho do Hulk, né? Ali, brother. Pô, é complicado. Entendi, ali,
foi nada.
Né? Complicado ali. Os caras perderam a oportunidade de fazer o planeta Hulk lá, né? Foda. Tem assim, algumas oportunidades perdidas, assim, que é foda.
E pra DC conseguir se sustentar aí, pelo menos pelos próximos 10 anos aí com o filme?
Ah, mano, eu acho que já estão no caminho certo, que é justamente não depender de um filme para fazer outro. Tipo assim, os caras lançaram, né? O Todd Phillips, né? Que é o diretor também do Se Beber no Caso, né? Que é o cara, pra mim, isso é uma disparidade assim.
Demais.
É louco, assim, né? Você pensar que um cara como aquele, né? O cara lançou ele foi diretor de um filme, Taxi Drive 2, né? E assim, a Despé, cara, e o Rei da Comédia, né? Também. É aquela coisa bem, bem. Eles estão aprendendo, cara, que eles não precisam ser a Marvel pra poder lançar Exatamente. Uma coisa boa. Então, o Batman também, a galera do. Quando saiu o trailer do Batman, né? Os trailers, mostrando o Robert Pattinson, cara, eu fui o primeiro a dar a cara a bufete, cara, porque eu fiquei pensando, bicho, isso aqui não tem como ser ruim, não, cara. Vocês estão apostando no marketing do Robert Pattinson, né? Porque a galera ia tirar de tempo, né? Cara, deram um tiro certeiro. E tem que continuar assim, cara, porque esse negócio de ficar conectando o filme com o outro é uma coisa que já tá saturando, mano. Então, eles ficarem nessa de, tipo, no caso, eles lançaram o Flash, vão lançar o Aquaman, porque é o jeito, né?
Então, vão se livrar aí, né? Vão se livrar do estoque aí, mas... É. Mas, assim, realmente, acho que já era, assim, viu? Essa galera aí. Talvez apareça um outro personagem, né?
Eles vão fazer até uma série do Pinguim, cara. Agora eu tô ansioso pra assistir também, que vai ser uma coisa... Muito provavelmente vai ser uma coisa meio Scorsese, eu acho que eles vão tentar manter aquele tom lá do Coringa, né? Assim, né? Você vê lá, tipo, aquele... Como é? Aquele de 91?
Goodfellas, né? Cassino, vai ser foda, eu acho que vai ser bom, viu? Se tiver o padrão...
É. Lançaram o Peacemaker, né?
Peacemaker é putaria demais.
O Peacemaker também pode ser do caralho.
Peacemaker.
Vai ser nesse ano só tem pra lançar o Aquaman 2 e do próximo ano só vai lançar Joker, né?
É, Joker 2.
Aí depois,
acho que foi até
2025, que tem Batman já programado.
É, tem o Batman, o Superman, a galera já escolheu o elenco, né? Tem esse lance da greve, qual os impactos também, né? Vão empurrar as produções aí mais pra frente. Mas estão no caminho certo, realmente. Limparam, né? Estão limpando o meio campo aí e vão apostar nos... Vão apostar aí no carro-chefe dos caras, né, mano? Superman, Batman, feijão com arroz e eventualmente vai testando alguma outra franquia aí, né? Tropa do Lanterna Verde, alguma coisa assim, que já deu tempo de...
Pô, cara, isso era... Eu queria ter muito visto esse filme, cara.
Deu tempo de esquecer do filme do Ryan Reynolds, né? Acho que poderia funcionar, brother. Acho que poderia funcionar.
Podia ser uma série, cara, o próprio Lanterna Verde, você liga?
Poderia.
Acho que os caras estão considerando tudo isso aí, né? Todas essas possibilidades aí. Mas era uma série um pouquinho mais cara, né? Fazer... Tem que ter CGI e tal, essa parada aí.
Claro.
É tipo uma série dessa do Pinguim, que é um negócio mais...
Uhum.
Pé no chão, pô, cara, né?
Mas pra mim, se os caras fossem lançar uma série do Lanterna Verde, né? Com o CGI do Flash, cara, melhor o cara... Abriu uma gameplay do Play 2 e jogado isso, velho.